vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento De Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
Oito horas e oito minutos, o Magnus de Souza, personal trainer, profissional da atividade física, está conosco nesta manhã aqui na Onda Sul FM. Bom dia, Magnus, seja bem-vindo.
Obrigado, Baggio. Um bom dia a todos os radiovintes da Onda Sul.
Pois é, Magnus, temos uma pergunta aqui da Cristiane e ela diz assim: professor Magnus, para melhorar a flacidez, adianta correr?
Cristiane, corrida é um trabalho aeróbico, né? Ele vai colaborar muito do gasto energético para o fator de emagrecimento, performance física e assim por diante. Porém, é que a flacidez ela tem que ver qual é o motivo, né? A causa. É difícil eu falar assim para você, adianta, não adianta. Cada caso é um caso. Mas assim, eu vou te falar o que é mais eficaz para combate da flacidez é o exercício resistido, tá? De exercício resistido, você pode utilizar a musculação, um treinamento funcional, o crossfit, que são exercícios que têm uma resistência, são movimentos que oferecem uma resistência com carga, com elástico, com borracha, mas que façam sua musculatura vencer essa resistência. Aí, claro, tonifica a musculatura e melhora na flacidez. Mas às vezes tem aquela questão da flacidez de pele, né? Então é por isso que tem que avaliar para verificar qual é o teu tipo de flacidez. Mas assim, na maioria das vezes, com certeza, o exercício resistido à musculação é bem-vindo.
Muito bem. Agora são 8 horas e 10 minutos. A pergunta do Flávio: professor, esse ano só engordei, mas agora eu vi que até o Flamengo teve jeito, então eu vou emagrecer no ano que vem. Por onde devo começar, professor Magnus?
Vamos lá, Flávio, é verdade, né? Foi um jogão. Mas é o seguinte, Flávio, qualquer fator de emagrecimento, primeiro pela mudança de quando você se determina, você fala assim, eu vou emagrecer. Essa frase para mim ela é essencial quando fala eu vou emagrecer, né? Quando eu tô querendo emagrecer, aí já gera dúvida, tá? Mas uma afirmação positiva, eu vou emagrecer. Então você já determinou uma data, ótimo. É sempre nasce com um objetivo, com um tempo, um período, uma meta. Chame como quiser, né? Mas assim, tem que ter alguma coisa bem consolidada, até quando que você quer emagrecer e quando você quer emagrecer, ótimo. Então o que acontece? Por onde começar? Mudança de comportamento, tá? Então o que acontece? Você vai ter que abandonar ou deixar de lado alguns hábitos que você tinha pelo fato de você relatar aqui que você estava engordando e fazer hábitos mais saudáveis ou adotar hábitos mais saudáveis. Mas assim, Flávio, só o fato de emagrecer não é difícil, tá? Desde que você siga seja disciplinado. O duro é você manter a rotina de hábitos que você muda. Então o que acontece? A partir do momento que você adota o hábito de exercício físico, de uma alimentação saudável, é você ser disciplinado de se manter a ela. Então essa é a parte mais difícil, que muita gente muda o hábito, mas não mantém. Então não é hábito, ele só muda um comportamento momentâneo e depois ele não consegue manter. Então tem aquele efeito de emagrecer e engordar. Então o que acontece? Dentro dos profissionais, eu sugiro você procurar um profissional da área de educação física para te auxiliar na prescrição, avaliação e acompanhamento de exercício físico. Isso você consegue numa academia, um personal trainer, um centro de treinamento ou uma academia qualquer que você consiga ter confiança. Procurar uma nutricionista ou um nutricionista ou um nutrólogo, dependendo da faixa etária que você está. Se tiver com mais de 40 anos, eu sugiro procurar um cardiologista, fazer um bom exame, fazer o teste de esforço principalmente. Se você tiver alguma dificuldade ou acha que está desregulado o hormônio, procurar um endocrinologista, certo? E aí você tem um amparato aí de professor de educação física, nutricionista e médico para que possa te auxiliar nessa jornada. Então o que acontece? A partir daí você vai ter a orientação necessária para você mudar os seus hábitos de uma maneira saudável, conseguir emagrecer e se manter magro por longo período. Mas a gente fala assim aqui, Flávio, o emagrecer é a pontinha do iceberg aí para uma vida saudável, tá? Então fazendo tudo isso, com certeza você vai estar mais disposto, vai mais saudável e com certeza paralelo a isso vem o emagrecimento. Mas assim, a primeira coisa é o que você está fazendo, mudar o hábito, tá? Depois procurar os profissionais certos, aí com certeza você vai ter resultado. Espero que você dê um relato aí, né, daqui um ano pra gente, dizendo quanto que emagreceu.
Pois é. Agora são 8 horas e 13 minutos. É uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte: Magnus, eu estou fazendo um treino de mobilidade, mas eu não entendi muito para que serve esse treino. Parece que não está me ajudando a emagrecer. Para que serve esse tipo de treinamento, Magnus?
Bom, caro ouvinte, vamos lá. Treino de mobilidade articular, tá? Para quem não conhece, é um treinamento específico, tá? O objetivo dela é aumentar a mobilidade, mas assim, ó, tem uma infinidade aí de situações positivas que ajuda. Mas eu não vou detalhar, eu vou responder sua pergunta bem específico. Se você quer emagrecer, você vai falar assim: tá, mas não tem nada a ver o treino de mobilidade com o treinamento que eu desejo emagrecer, que seria um treinamento muscular, um treinamento aeróbico, claro, com o auxílio da nutricional. Mas é o seguinte, muitas vezes as pessoas querem treinar e precisam treinar mais pesado ou mais forte, né, ou melhorar a performance em algum momento, porque para gerar um gasto calórico maior e para emagrecer, e acaba tendo dificuldade para fazer os movimentos. Amplitude de movimento, coordenação motora, equilíbrio, concentração da musculatura do core e assim por diante. E aí o professor identifica que, opa, aqui chegou num ponto que eu preciso melhorar essa mobilidade do aluno para que ele consiga ter uma performance melhor no treino e, paralelo a isso, depois a melhora a performance, ele vai emagrecer. Então chegou num ponto que talvez seu treinador identificou isso, e aí você precisa fazer, segurar um pouquinho essa situação que você está tendo de gasto energético para melhorar a sua mobilidade. Melhorando a mobilidade, você melhora a execução do movimento, evita de você se machucar futuramente e melhora a tua performance. Então é como se você desse um tempinho aí no teu treinamento, talvez você não tenha um efeito tão positivo agora, né, pro emagrecimento, mas lá na frente você vai ganhar com isso. E talvez assim, se o treinador insistir de fazer o que você quer, no caso emagrecer, gastar caloria, e não tiver uma atenção fina sobre isso, futuramente você vai se machucar e vai ter que ficar parado por um período, e aí corre o risco de engordar novamente. Então seu professor está sendo muito inteligente, eu vou dar um elogio aqui para ele, parabéns professor, porque realmente é isso que a gente tem que se atentar a esses momentos e explicar. Talvez você não tenha entendido, mas com certeza você está sendo bem atendida.
Muito bem, agora são 8 horas e 15 minutos. E mais gente querendo emagrecer. A Júlia Magnus está dizendo aqui: eu estou querendo emagrecer, mas o meu professor disse que eu preciso fazer musculação, mas eu não quero ficar musculosa, Magnus. Será que eu não tinha que fazer mais exercício aeróbico?
Ah, caro ouvinte, é difícil, né, para um colega meu interferir, né, dizendo que está certo ou está errado, né? Não tenho esse poder e nem deveria se tivesse também. Eu acredito que ele tomou a decisão, né, de trabalhar um processo de hipertrofia no seu caso, porque ele identificou uma necessidade, tá? Assim, não vai ficar sempre com a musculação, como também não vai ficar sempre com o exercício aeróbico, tá? Vai ter momentos que vai ter uma parte mais muscular, vai ter momentos que vai ter mais parte aeróbica, talvez vai usar os dois. Então a estratégia que seu professor adotou nesse caso agora, acredito que seja melhorar o seu tônus muscular e melhorar a hipertrofia. Não é muito fácil ganhar massa muscular, como às vezes a maioria das mulheres acreditam, né? Porque principalmente elas ficam preocupadas com os membros superiores, de ficar grande. Não é tão fácil assim ganhar massa muscular. Os rapazes aí sabem como que é árduo, como que é cansativo, como que tem que ter disciplina para ganhar massa muscular. Não é muito fácil, não. E dependendo da idade, cada vez mais vai ficando mais difícil. Então, acredito que ele tomou essa decisão porque talvez você tenha carência de massa muscular, e aí vai ajudar você lá na frente para perder gordura, tá? Isso no fisiculturismo é realizado. Tem um processo de ganho de massa muscular, depois tem um processo de definição. É quase a mesma metodologia, só que, claro, não em grandes proporções, tá? Em menores proporções para uma vida saudável. Mas é mais ou menos o que acontece na maioria das vezes. Então, você vai ter que confiar no teu professor, tá? Se você não tá confiando nele, né? Se você perguntar para um, dar uma opinião, aqui eu dou outra, vai ficando meio complicado. Você vai cada vez mais se afastando do teu professor. Chega, tenha uma conversa franca com ele: olha professor, é o seguinte, me explica por que que eu tô fazendo musculação, assim, ele vai te dar uma explicação com certeza. Se você não se sentiu segura, aí sim você pode buscar uma segunda opinião, mas acredito que seja uma estratégia.
A Cristiane está perguntando aqui, Magnus, bom dia, o meu filho de 4 anos gosta muito de tomar Gatorade, eu gostaria de saber se isso faz algum mal para a criança, Magnus.
Quem teria mais propriedade para te responder mesmo, ouvinte, seria a nutricionista, né, que é uma área nutricional, mas eu não vejo assim muita necessidade de tomar esse isotônico, certo? O bom seria a água mesmo. Acredito que tudo que é em excesso traga alguma consequência. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de 5 anos também, e ele gosta de tomar água de coco, né? Eu tento ao máximo fazer com que tome a água para evitar um pouco essa questão de tomar água de coco. Mas, Magnus, água de coco é natural, é bom, ou pode ser às vezes nem sempre conseguimos comprar o coco, né? Mas às vezes de caixinha, alguma coisa. Mas é aquela situação, tudo que é excesso, né, faz mal. Então a gente tenta sempre, o que é bom mesmo, que eu posso garantir que não vai fazer mal para ele, é a água. Então se puder evitar, eu sugiro que evite. Mas eu não tenho propriedade para te dizer assim, se realmente faz mal ou não faz mal. Se você quiser, eu posso encaminhar a sua pergunta para a Dirce, né? Eu converso com ela, talvez no próximo programa aí que ela vier aqui, ela possa esclarecer os riscos que o Gatorade pode ter para uma criança de 4 anos, então.
Vamos encaminhar então a pergunta para a Dirce, eu vou encaminhar hoje mesmo para ela, né? Para ela responder então na próxima segunda-feira.
Maravilha. Okay? E eu agora estou curioso também, né? Agora...
Interessante, né? Interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Olha, a nossa ouvinte Bernadette, que está muito disciplinada, né? Ela diz assim, bom dia, Bajo. Atividade de caminhada final de tarde, 6 quilômetros em uma hora. E com controle alimentar, olha só que beleza, hein? Com controle alimentar, Magnus, já foram embora 20 quilos. É possível, basta a determinação.
Parabéns, Bernadette. Todo dia, 6 quilômetros
em uma hora.
Em uma hora. Você está tirando aí
20 quilos.
20 quilos. Poxa, parabéns.
E eu assim, se perdesse 20 quilos, meu Deus, viraria um Julhãozinho.
Julhãozinho também, né? Tomando água a 5 litros por dia. Aí.
Mais ou menos.
Então, tá. Mas joia,
é um exemplo de determinação, né? Ela faz 6 quilômetros por dia e deu uma seguradinha na alimentação. 20 quilos a menos.
Sabe o que é legal, Bernadette, você fazer esse relato pra gente aqui? É que às vezes as pessoas parecem assim que é tão distante fazer alguma coisa, né? E às vezes com pequenas mudanças aí você já consegue um ótimo resultado. Então você vê, você só mudou teu estilo de vida nutricional e colocou uma rotina de caminhada de uma hora por dia. Pronto, né? Parece
que não é nenhum absurdo, né?
Não é nenhum absurdo, mas todo mundo fica... Eu aposto que vão perguntar pra ela, por exemplo, assim, o que que você tá tomando que você emagreceu esses 20 quilos, verdade, né? O que que você fez de extraordinário? E quando você fala que é isso, ninguém acredita muito, porque é tão simples e ao alcance de todo mundo que parece que... É mentira, né? Mas é isso aí. Parabéns. Sempre que puder esses relatos aí pra gente, reforça muito, sabe? O que a gente vem dizendo aqui. A ciência funciona. Não precisa tomar nada que vá fazer milagres. Se a promessa é muito boa, desconfie. É só adotar uma rotina disciplinada que vai conseguir emagrecer, com certeza.